Está a ouvir 110. 110 do Instituto Superior Técnico. Estamos tão habituados a que nos seja extremamente fácil comunicar, ao perto, ao longe, com voz, com letras e símbolos, até com desenhos simples que entretanto ganharam o estatuto de frases inteiras. Estamos tão habituados a que seja tudo tão fácil que não nos apercebemos do feito extraordinário que é podermos fazer chegar uma mensagem, seja ela qual for, de voz, de escrita, de emojis, seja lá o que for, imediatamente, a qualquer ponto do mundo. Neste episódio vamos falar de uma das primeiras formas daquilo que é hoje normalíssimo e cotidiano, receber uma mensagem vinda de longe praticamente em tempo real. E já agora, as conversas que tivemos, precisamente para fazer este episódio, simbolizam um pouquinho isso mesmo. Aconteceram à distância, por Zoom.
Sim.
Podemos começar?
Sim.
Quando começarmos a gravar, começamos logo pela apresentação, está bem?
Sim. Posso?
Pode, pode.
Meu nome é Moisés Simões Piedade, sou professor do Instituto de Segurança Técnica até 2012. E agora sou o coordenador do Museu Faraday, do Instituto Superior Técnico.
Professor, estamos a falar de que objeto?
Estamos a falar de um impressor telegráfico, de código Morse.
O que é um impressor telegráfico?
Imprime os códigos Morse numa fita papel, linha.
E porquê é que estamos a falar de um impressor e não de uma impressora?
Pois, porque não havia computadores, não havia impressoras nesta altura. Impressoras convencionais, não é? Havia as impressoras do Gutenberg, dos livros.
Sim, sim, sim. Mas, portanto, podemos entender que as impressoras, ou o termo impressoras, tal como o utilizamos hoje, surgem com os computadores.
Basicamente, sim. Antes disso, havia as máquinas de escrever, depois também houve máquinas de escrever eletrónicas, mas não eram bem impressoras, eram máquinas de escrever elétricas, não é?
Este impressor
faz num papel, registra o código Morse de forma escrita.
Pontos e traços.
Sim, usando uma tinta da China, e basicamente o que ele tem é um mecanismo de relojoaria que faz avançar o papel, e depois tem um solenoide que, de acordo com os impulsos de traço ou ponto, vai encostando o papel a uma caneta de tinta, não é?
Estamos muito longe de uma outra imagem mental que eu tenho, cortesia do cinema antigo, que é os filmes de guerra em que alguém está à beira de uma máquina que tem uma espécie de rolo de papel que vai desembrulhando e alguém está a puxar pedacinhos de uma fita a ler uma mensagem, é isso?
Sim, sim.
Ok, portanto, o que as pessoas que eu vejo nos filmes, lá está, de guerra, etc., a lerem essa fitinha, não estão a ler palavras, estão a ler traços e pontos.
Sim, estão a ler uma mensagem em código Morse.
No fundo, o Google Tradutor é a cabeça dessas pessoas.
Por isso é que, repara, as mensagens podiam ser descodificadas acusticamente, não é? Só ouvia e descodificava. E o que era normal era escrever num papel, uma pessoa que seja rápida a descodificar, a partir do som, escrever a mensagem no papel.
O aparelho que temos no Museu Faraday, fala-me um pouco dele.
O aparelho tem uma curiosidade muito interessante, porque é um aparelho desenvolvido em Portugal, semi-desenvolvido em Portugal, não é?
Não é made in Portugal?
É made in Portugal, com algumas peças de relojoaria trazidas de França, que foram importadas de França.
Okay.
A parte mais crítica de relojoaria, de facto, foi trazida para... veio de França. Mas há um português, que é o senhor Maximiliano Augusto Hermann. Ele tem várias contribuições no desenvolvimento de telégrafos que foram reconhecidas internacionalmente. Portanto, ele era uma pessoa especialista nesta área. Isto por volta de 1860, que ele fez estes trabalhos. Em 1864, a Direção-Geral dos Telégrafos do Reino, no Reino Português, não é? Determinou que desenvolvesse em Portugal o impressor de Morse, que é este impressor que estamos a falar, que foi uma decisão do rei para ser, digamos, desenvolvido em Portugal um impressor. Isto, como pode calcular, nesta altura era uma ferramenta muito importante, porque o impressor não precisa ter pessoas a descodificar as mensagens, recebe a mensagem e põe-a numa fita de papel. Isto é como era os telex antigamente, né? Que ia às pessoas dos correios e iam levar a casa um telegrama. Era um telegrama, uhum. Telegrama, exatamente. Uhum. Portanto, o telegrama aparecia escrito lá e depois era enviado para o destinatário. De facto, o rei o que disse foi que as partes críticas teriam que vir de França, à parte do relógio, o mecanismo de relojoaria, que ainda é um mecanismo relativamente complexo, mas o resto seria tudo feito em Portugal. E, portanto, foi assim que os Direção-Geral dos Telégrafos, como se chamava na altura, começaram a ter telégrafos para as várias estações de recepção de mensagens. Não é?
Este impressor que temos no Faraday é original, portanto, não é um modelo feito lá mais à frente com base no original.
Não, é um original. É original e prepare que, por volta de 1870, foram equipadas muitas estações dos agora chamados Correios com este receptor, não é?
Aliás, CTT, portanto, continua a ser Correios, Telefones e Telégrafos.
Sim, exatamente. Mas inicialmente era Correios e Telégrafos, não é?
Sim.
Correios com mensagens a cavalo, não é? Uhum. Telégrafos com mensagens com meios elétricos, não é?
Uhum.
Que era um bocadinho mais rápido que o cavalo.
Só um bocadinho.
Só um bocadinho.
Foi construído em Portugal onde? Sabemos?
Penso que fizeram uma própria oficina para fazer estes telégrafos.
Uhum.
Oficina que foi o próprio Herman que montou em Portugal, portanto. Fez uma fábrica, basicamente, para estes telégrafos.
Fábrica de onde saíam aparelhos, segundo consta, muito bonitos.
Este impressor, visualmente, é um aparelho bonito, porque é tudo feito em latão. Tem uma grande roda onde é armazenada a fita que o Moisés já falou para imprimir o texto. E é interessante porque é uma coisa mecânica que descodificava sinais no princípio, já no século XIX, portanto.
Quando ainda era muito raro conseguir mandar palavras de um lado para o outro, nomeadamente em voz, não é?
Na altura do telégrafo, logicamente, ainda não havia transmissão de voz.
Exato.
Era só possível transmitir sinais elétricos, ou seja, de ligado ou desligado, que podiam ser tanto descodificados em pontos, em traços e intervalos entre as duas coisas. E esses pontos e traços constituíam a transmissão das palavras que se queriam enviar para o outro lado. O meu nome é Albano Inácio dos Santos, sou engenheiro eletrotécnico no ramo de telecomunicações e eletrónica. Trabalhei nomeadamente no Museu da RTP e agora estou aqui no Museu Faraday já há uns anos, desde o princípio que estamos aqui a organizar o museu. Eu já tinha visitado em tempos o Museu das Comunicações e já tinha visto este aparelho. E quando nos apareceu aqui no museu, portanto, foi descoberto aqui numa sala que eu não me ocorre, interessei-me logo pelo assunto e fui, de facto, investigar a história deste aparelho e chegámos àquilo que o Moisés já contou, que tinha sido feito em Portugal e por um português de origem alemã anteriormente e tivemos interesse e pudemos-lo trabalhar, de facto.
Foi difícil?
Não, não foi muito difícil.
Mesmo com toda a idade que já carregava este instrumento?
Não, mas ele estava bem conservado, não tinha oxidações, não estava preso, como nós costumamos dizer, em termos de mecanismo, portanto estava tudo a funcionar, digamos, foi quase uma limpeza, foi preciso arranjar o tinteiro e a respectiva caneta, que esses cintos estavam sujos e não funcionavam, e depois foi o problema do papel, que é um papel semelhante àquelas tiras que antigamente recebíamos nos telégrafos, nos telegramas. Uhum. Vinham umas tirinhas coladas com as letras e este é uma tira de fita, uma fita semelhante a essas.
Uma dificuldade que nós tivemos aqui foi encontrar fita de papel tão fininha, que tem aí 1 centímetro de largura, portanto um rolo de fita destas, portanto.
E onde é que isso se encontra em 2023?
Não se encontra fácil, não se encontra. Portanto, E então, por acaso, o que eu fiz foi comprar um rolo grande na Steplos e parti-lo em fatias pequeninas num torno mecânico. O movimento de rotação devagarinho foi fazendo a fatia. Saiu uma fatia completa de... Saiu um rolo mais fininho, não é?
Requer uma certa paciência, tenho ideia.
Sim, isto aqui é... Mas ouça lá, nos museus, ou se tem paciência, ou então não há museus, não é?
Percebo.
Em princípio, nada trabalha quando vem para um museu, não é?
Neste museu eu sei que sim, mas depois fica a trabalhar.
Sim, mas não, nós temos aqui o princípio de coisas que estão aqui, ainda não conseguimos pôr todas a trabalhar, mas a grande maioria tem que passar pelo processo de pôr a trabalhar. Senão não é museu, é uma prateleira.
O que é que nos falta falar deste impressor telegráfico?
Não sei, olha, podem vir vê-lo ao Museu Faraday. Está logo aqui à entrada, portanto, está visível. Quem quiser cá vir, é a melhor maneira de o conhecer.
Fica feito o convite por Albano Inácio dos Santos e Moisés Piedade, do Museu Faraday, do Técnico no Campos da Alameda, onde pode ser visto e experimentado o impressor telegráfico de Hermann, um aparelho original dos meados do século XIX que está operacional já bem dentro do século XXI, graças ao engenho e ao trabalho de quem tão bem trata deste extraordinário Museu do Técnico. Obrigado aos nossos dois convidados por nos ajudarem a contar esta história. No site do programa, em 110.tecnico.ulisboa.pt, ficam disponíveis, em versão alargada, estas duas conversas com o engenheiro Albano dos Santos e o professor Moisés Piedade, com muitos mais detalhes acerca do impressor telegráfico do Museu Faraday e sobre os primórdios da comunicação à distância que o código Morse tornou possível. Também no site fica o texto do Silvio Mendes e vários conteúdos extra que tornam muito mais rica a experiência de quem segue o programa e gosta de ficar a saber mais sobre os objetos de que aqui falamos e sobre as histórias que aqui contamos. 110.tecnico.ulisboa.pt. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Silvio Mendes
e Filipa Soares, da área de comunicação e
imagem e marketing
do Técnico.
E pela 366 ideias, eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Então, até ao próximo episódio. Ou, se preferir, em versão Morse. Cento e dez histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.